Nesse momento, irei para o 31º assunto do checklist de biologia, que é gametogênese. O material que irei ler está assim: gametogênese e fecundação. Resumo. Eu resumi. A gametogênese é o processo de produção dos gametas em seres que fazem a reprodução sexuada. Nos humanos, a divisão celular fundamental para este processo é a meiose, que divide diploides, originando células haploides. A gametogênese masculina é chamada de espermatogênese, com formação de espermatozoide, enquanto a feminina é chamada de ovulogênese, com a formação do óvulo. Espermatogênese ocorre nos túbulos seminíferos dos testículos. As células germinativas, também chamadas de espermatogônias, são aquelas que darão origem aos espermatozoides e são nutridas pelas células de Sertoli, que se localizam ao redor destes túbulos. Tá? Beleza, é isso aí. A espermatogênese apresenta 4 fases. Fase proliferativa, fase de crescimento, fase de maturação e espermiogênese. Aí, fase proliferativa. Inicia-se na vida embrionária, intrauterina, e dura durante a vida inteira. Nesta fase, as espermatogônias sofrem sucessivas mitoses, aumentando seu número e mantendo a célula diploide, 2N. Aí, fase de crescimento. As etapas a partir daqui ocorrem após a puberdade, também durando a vida inteira. Aumento no volume citoplasmático das espermatogônias, tornando-as espermatócitos. 1. Ainda diploides, 2N. Tá? Essas aqui são as 4 fases da espermatogênese, tá? Aí, ó, fase de maturação. Nesta fase, ocorre a meiose, onde cada espermatócito 1, 2N, originará 2 espermatócitos 2 haploides N. E com a ocorrência da meiose 2, estes espermatócitos 2 originam 4 espermátides, também haploides N. A espermiogênese. Aqui as espermátides se diferenciam em espermatozoides, com perda de citoplasma e formação do acrossomo pelo complexo golgiense, com enzimas que corroem os envoltórios do ovócito no momento da fecundação. Também há a migração dos centríolos para a região posterior da célula. Aí, para a formação do flagelo e na peça intermediária entre a cabeça e o flagelo, encontra-se uma alta quantidade de mitocôndrias. Beleza, tá mostrando aqui os processos na imagem, tá? Aí, ovogênese. Nos ovários, os gametas são originários de um grupamento de células germinativas chamadas de folículos ovarianos de Graaf. As células foliculares também irão produzir hormônios sexuais femininos, estrogênio e progesterona, e serão responsáveis pela manutenção das células germinativas. A cada ciclo menstrual, apenas um folículo ovariano amadurece, sendo apenas um gameta maduro formado e liberado em média a cada 28 dias. A cada ciclo menstrual, um dos ovários que faz a maturação folicular, alternando esta produção. Beleza, a ovogênese apresenta 3 fases. A gametogênese é 4, essa aqui, a ovogênese, que é na mulher, apresenta 3 fases. Fase de proliferação, fase de crescimento e fase de maturação. Na fase de proliferação da ovogênese, né, ocorre apenas durante a vida intrauterina. Aqui ocorrem consecutivas mitoses, aumentando a quantidade de ovogônias, diploides, células germinativas 2N. Quando esta etapa é interrompida, no indivíduo ainda na barriga da mãe, há cerca de 400 mil ovogônias formadas. Quando esta etapa é interrompida, no indivíduo ainda na barriga da mãe, há cerca de 400... Fase de crescimento. As ovogônias dão início à primeira divisão meiótica, que é interrompida na prófase 1. Elas crescem com aumento do citoplasma e acúmulo de substâncias nutritivas, vitelo, que é responsável pela nutrição do embrião durante seu desenvolvimento. Ao final do período de crescimento, as ovogônias se transformam em ovócitos primários, ovócitos 1. Nas mulheres, essa fase dura até a puberdade, quando a menina inicia a sua maturidade sexual. Aí, fase de maturação. Inicia quando a menina alcança a maturidade sexual, entre 11 a 15 anos de idade. O ovócito primário completa a primeira divisão meiótica, originando 2 células. Uma das células é o ovócito secundário, ovócito 2, célula grande, rica em vitelo. A outra célula é o primeiro corpúsculo polar, polócito 1, que recebe pouco citoplasma e, na maioria das vezes, desintegra-se sem iniciar a segunda divisão meiótica. O ovócito 2 sobra a segunda divisão meiótica, que é interrompida na metáfase. Caso haja fecundação, a segunda divisão meiótica se completa, dando origem ao óvulo e ao segundo corpúsculo polar, polócito II, que também se desintegra. Na ovogênese, a divisão meiótica é desigual. Não se reparte igualmente o citoplasma entre as células filhas, ovócito II e polócito I, permitindo que o ovócito II formado seja rico em substâncias nutritivas. Aqui tem a imagem que representa isso. Aí, ó, fecundação. O ovócito segundo, 2, ovulado, apresenta duas camadas de proteção, a corona radiata, mais externa, e a zona pelúcida, formada principalmente por glicoproteínas. As enzimas presentes no acrossoma dos espermatozoides rompem essas camadas, fazendo com que seja possível o espermatozoide se fusionar ao ovócito 2. Neste momento, onde as duas camadas de proteção foram rompidas, há a fusão da membrana dos gametas. E para evitar a entrada de mais de um espermatozoide no ovócito, a poliespermia, há a liberação de grânulos corticais. É neste momento que a meiose 2 do ovócito 2 finaliza, formando um corpúsculo polar e o óvulo propriamente dito. É importante lembrar que neste momento apenas os citoplasmas foram unidos, mas ainda não houve a fusão dos núcleos. Beleza, aí fusão do membrana plasmático e o óvulo do espermatozoide, reação do acrossomo. Beleza, acrossomo, núcleo espermatozoide. Núcleo espermatozoide, membrana vitelínica. Enfim, aqui está uma imagem que representa isso. Após a fusão das membranas e a finalização da meiose 2, o núcleo do espermatozoide e do óvulo se une em uma etapa chamada de cariogamia. Aqui, com a fusão dos núcleos, temos a formação do zigoto diploide 2N, que irá originar o novo ser. O processo da fecundação ocorre no terço posterior da tuba uterina, com a locomoção dos espermatozoides pela movimentação dos flagelos. E após a fecundação, o zigoto migra para o útero. Interessante, hein? Muito massa. É isso aí, esse materialzinho delicioso.